Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos fazer o balanço do ano de 2017 que agora termina. Foi um ano cheio de acontecimentos, um verdadeiro misto de emoções. Por um lado, Portugal viveu a alegria do centenário de Fátima, a visita de Papa Francisco, a vitória na Eurovisão e viu a sua economia no caminho do crescimento. Por outro lado, vivemos por duas vezes a tragédia dos incêndios, com mais de 100 pessoas a perderem a vida no interior do país. Hoje vamos ter connosco o jornalista David Pontes, que nos vai ajudar a fazer o balanço de todos estes acontecimentos e o que podemos esperar de 2018. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora é tempo para ouvir Ana Moura, Dia de Folga. Depois ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Manhã na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua-se ao berbequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta. É dia de folga, sem pressa, diário invencível. Sai a saltos, rímel, vou descer à rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado soar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra.
Ana Moura e o Dia de Folga. E agora ficamos com o balanço de 2017 feito pelo padre Tony Neves.
Este ano abriu, como todos, com o Dia Mundial da Paz. Foi especial porque o número 50, desde que o Papa Paulo VI o instituiu em 1968, o tema escolhido não podia ter mais atualidade: a não-violência, estilo de uma política para a paz. O desenrolar deste ano veio dar razão ao Papa Francisco. O mês de janeiro foi ainda marcado pela Semana da Unidade dos Cristãos com o tema Reconciliação é o amor de Cristo que nos impele. O silêncio marcou também o início do ano com uma proposta de reflexão sobre as perseguições dos cristãos ao longo da história da Igreja. O filme de Martin Scorsese, a partir do romance do japonês Shusaku Endo, foi sucesso de bilheteira, mas sobretudo motivo de profunda reflexão. Momento alto do centenário das aparições de Fátima foi a visita do Papa Francisco. Veio como peregrino e semeou alegria e fé nos corações de quantos o viram e ouviram na Cova da Iria. Milhares de pessoas foram até Fátima e muitos milhões seguiram o Papa pelos meios de comunicação. Fez apelo a uma igreja simples, pobre e missionária. Dias antes, o Papa Francisco foi ao Egito dizer que não se podem justificar guerras e violência com o nome de Deus. o nosso incansável Papa, visitaria a Colômbia em setembro. Foi uma viagem contra todos os tráficos que vitimam milhões de pessoas e empobrecem sociedades inteiras, gerando nichos de violência. Braga acolheu em novembro o 19º Fórum Ecuménico Jovem em contexto da celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Foi um momento que deu continuidade à visita que o Papa Francisco fizera à Suécia. Nesta linha de luta pela liberdade religiosa, contra a pobreza e falta de liberdade, o Papa visitou o Myanmar e o Bangladesh, viagens missionárias de alto risco, mas de profundo valor simbólico. Este 2017 foi ano jubilar para os espiritanos em Portugal, com a celebração dos 150 anos da sua chegada a Terras Lusas. Momentos marcantes foram as jornadas de espiritualidade, a peregrinação a Fátima, o Pentecostes, o colóquio sobre a missão e o encerramento. Os espiritanos contaram com a presença de D. Manuel Clemente, D. Jorge Urtiga e os arcebispos angolanos D. Filomeno Vieira Dias, D. Gabriel Bilingue e D. Benedito Roberto. A Conferência Episcopal publicou uma nota pastoral e a Assembleia da República aprovou um voto de congratulação. O balanço de 2017 tem pontos fortes e outros que deixam a desejar. Estão abertas as portas de um 2018 que queremos de justiça, paz e fraternidade. Desejo boas saídas e excelentes entradas.
Muito obrigado, Padre Tony Neves. Um bom ano também para si. Daqui a pouco vou estar à conversa com o jornalista David Pontes. Não perca esta conversa.2017 foi um ano contraditório em Portugal. Por um lado, o país conheceu um crescimento económico e viveu momentos de alegria, como a vitória na Eurovisão ou a visita do Papa Francisco, mas, por outro lado, é impossível terminarmos este ano sem sentirmos o peso das tragédias dos incêndios de 15 de junho e 15 de outubro ou da queda de uma árvore na Madeira. Mas para fazer o balanço deste ano, é meu convidado, o jornalista David Pontes, foi subdiretor do Jornal de Notícias. Olá, David, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco.
Muito obrigado.
Vamos começar pelo drama dos incêndios, que provocaram mais de 100 mortos em duas datas fatídicas. Parece que tudo falhou, quer na prevenção, quer no combate. Mas podemos dizer que também que falhou um país.
Acho que há sempre essa tentação. Eu lembro-me sempre, tive essa imagem recorrente durante estes meses, a tragédia de Entre os Rios. A ideia mais presente até na altura, que Portugal, que vivia alguma euforia, tinha de repente descoberto que as suas traseiras, as suas águas furtadas, aquele local onde a gente só vai de vez em quando,
ou seja, o interior,
a família, o interior, e o próprio país tinha estruturas que não correspondiam a essa imagem polida, brilhante, europeia, que na altura tínhamos, e estávamos no governo de António Guterres. Eu acho que o choque aqui deste contraste não foi tão grande, porque nós vimos de uma situação de crise e por isso sentimos a fragilidade do país mais presente, mas há sempre essa ideia de que há partes do país que estão mais ou menos abandonadas, mais ou menos esquecidas e que só as grandes tragédias as tornam presentes. É evidente que este desequilíbrio terrível que eu acho que existe em Portugal, eu não me canso de repetir isto, cada vez tenho uma discussão sobre a regionalização, e sim, sou um regionalista, acredito que o país necessita de uma esfera intermédia de poder entre os municípios e o governo que resolva problemas que até geograficamente as pessoas percebem, são de outra índole, não ficam nos municípios, precisam de uma escala maior, precisam de uma região. Esta falta deste país desequilibrado, em que tudo converge para Lisboa, eu não digo que seja contrariável a desertificação do interior com esta reorganização política que eu desejo, mas que eu acho que ajudava, porventura, a atenuar prioridades. Ora, o que nós sabemos é que não é só o poder político, são as pessoas que querem estar no litoral. As pessoas querem estar no litoral porque aí têm acesso a uma série de confortos e, nomeadamente, às oportunidades de emprego que não encontram nas suas terras. E por isso isto é um movimento imparável. Nós não podemos fazer como os reis fizeram.
Não
podemos proibir as pessoas de viverem onde querem, não podemos desatar a dar forais transformados em isenções de impostos que sejam assim tão atraentes que levem as pessoas a fixar-se nessa região. Precisamos de ter mais alguns cuidados e precisamos de os ter de uma forma realista. Eu não acredito, como estou a dizer, neste regressar, agora vamos todos regressar para o campo, mas há medidas que podem ser tomadas e algumas delas precisam dessa escala regional. Por exemplo, eu acho que não é falado porque as pessoas têm medo desta coisa, a regionalização transformou-se num bicho. Mas uma das falhas que se assistiu neste verão foi exatamente a falta de um comando regional. Alguém que percebesse a região.
Uma espécie de proteção civil, como tínhamos no passado?
Como tínhamos no governo civil. Os governos civis tinham muitas coisas que eram redundantes e desnecessárias, mas tinham essa visão de alguma forma do país de uma outra forma que se perdeu, por exemplo, para os combates. E é preciso recuperá-las, o que essa é uma das intenções desta comissão. Mas pronto, voltando ao nosso assunto.
Eu introduzo aqui um outro dado, que é... Mas este drama vivido pelos incêndios pode ser o ponto de viragem ou não?
Vamos ver.
Não aprendemos nada com isto e tudo se mantém mais ou menos igual, nomeadamente no virar, no olhar para as regiões.
Nós
mais...
temos essa tendência, não é? Muito, muito acesa em Portugal, somos um bocadinho o 8 e o 80. Ou não ligamos nada, ou de repente, e durante um período muito curto, somos muito intensos e prometemos tudo e depois voltamos a cair. Eu julgo que estão reunidas condições para que alguma coisa se altere, nomeadamente no que diz respeito especificamente à questão do ordenamento florestal e à questão do combate aos incêndios. Quer porque foi criado um caldo, quer porque houve essa oportunidade, que até pareceu como uma jogada de oposição de criar uma comissão independente, mas que se revelou benéfica para o governo e que fez aquilo que eu julgo que é muito necessário em Portugal e que temos alguma falta, que é uma ligação entre o conhecimento estabelecido e bem fundado, nomeadamente nas universidades, nos técnicos. Nós perdemos esta escala de conhecimento no Estado, devido a muitos emagrecimentos e devido ao setor público ter se tornado menos atraente, mas este conhecimento fundado de especialistas está a ser aplicado. E está a ser aplicado porque há uma pressão política, nomeadamente que advém do próprio Presidente da República, que leva a que este governo, pelo menos, e julgo que o próximo governo, sejam julgados pela opinião pública e pelos agentes políticos por aquilo que fizerem nesse capítulo. Ora, não há nada como criar a necessidade para que as coisas aconteçam. E se os governos tiverem a necessidade de provar que podem fazer diferente, eu acredito que, porventura, temos aqui condições, não para resolver os problemas do interior. Eu acho que não estamos ainda suficientemente capazes de ter uma política concertada. Aliás, este governo fez um outro esforço falhado antes dos incêndios, nomeou uma senhora que andou a fazer um relatório, uma comissão acabou por se demitir por falta de interesse político no dossiê que ela própria estava a tutelar por parte, nomeadamente, do primeiro-ministro, e por isso há aqui às vezes um maquilhar das situações, mas eu julgo que no que diz respeito ao ordenamento florestal e alguma capacidade de prevermos, de prevenir que não aconteçam tragédias tão terríveis como aquelas que aconteceram e que marcam, sem dúvida, o ano que passou, eu acho que existem condições para que alguma coisa se altere.
E esperava-se mais de um Primeiro-Ministro que foi Presidente de Câmara na descentralização?
Eu esperava mais.
É um homem que percebe como é que funciona uma Câmara, as dificuldades, muitas vezes.
Ele tem enumerado muito, ele tem enunciado essa vontade. Agora, eu já escrevo para aí há 2 anos uma crónica, porque já escrevi 3 vezes com o mesmo título, a dizer a reforma que não existe. Porque eu acho que, nomeadamente, o que é agora Ministro da Administração Interna, foi criando uma série de expectativas que depois foram redundando. E as várias tentativas levaram-me a mim a acreditar que não havia nada de tão sólido suficiente para que aquilo fosse em frente, porque um dia era a eleição dos presidentes das áreas metropolitanas, no outro dia era as eleições dos homens das CIMs, de repente já as áreas metropolitanas já não iam ser eleitas e não iam ter um sistema porque ninguém concordava. Não se trabalhou desde o início, nomeadamente com o PSD, com quem julgo que seria fácil, difícil na situação atual política, mas numa situação de maior normalidade, encontrar alguns pontos de convergência para esta reordenação, e por isso eu acredito que vai haver passagem de atributos e de competências para as autarquias. Tem sido feito um esforço genuíno nessa área, mas eu continuo a dizer, falta outra escala, falta outra capacidade, falta autonomia política para que essa descentralização signifique, sem dúvida, um reordenamento das funções do Estado. Nós basta ver
e
casos...
E algo de fundo, não é?
Algo de fundo. Basta ver o caso do Infarmed, que mesmo tendo sido politicamente mal conduzido, foi obviamente motivo quase de chacota, porque não há ninguém no seu perfeito juízo que vá sair de Lisboa para ir para o Porto, afinal, apesar de toda a segunda cidade do país, trabalhar. Isto não faz qualquer sentido. Como para eles não faz qualquer sentido, ou seja, há um sentimento muito forte de que é difícil contrariar, e eu acho que o Governo não tem mostrado coragem política, até a forma como o próprio Infarmed foi exibido como uma espécie de compensação para um outro concurso europeu, não me pareceu a melhor maneira de mostrar que se tem uma agenda credível neste aspecto.
Falamos já de Marcelo Rebelo de Sousa. Podemos dizer que ele, aliás, ele tem sido eleito por vários órgãos de comunicação social como a figura 2017, não só como assumiu a liderança na resposta aos incêndios, mas também pela pressão que ele tem feito junto do governo para que se mude. Pode-se dizer que Marcelo é, de facto, uma das grandes figuras deste ano?
Sem dúvida, pela forma como alterou completamente a imagem que tínhamos da Presidência da República.
Para melhor ou para pior? Há quem critique este excesso de intervenções do Presidente, que todos os dias tem qualquer coisa para dizer.
Eu acho que o elogio deve ser temperado. É exatamente isso. Quer dizer, eu acho que é para melhor, num primeiro instância, para aquilo que vimos pela reação das pessoas.
Mas comparando com o anterior Presidente ou com os anteriores?
Comparando com o anterior e mesmo com alguns dos anteriores, eu acho que foi muito interessante a forma, no momento em que foi e naquilo que o país precisava, a forma como Marcelo Rebelo de Sousa atuou. Havia alguma necessidade de encontrarmos, se quisermos, um chão comum. Isto é muito importante em termos de comunidade. Nós precisamos de nos sentir país de várias formas e de sentir que somos uma comunidade, que há objetivos partilhados. Acho que é isto que faz de nós um país. E isso é importante, termos pessoas que levem isto ao ponto de tentar incluir todos. Tentar, de alguma maneira, ultrapassarmos períodos que foram agrestes, em que havia os nós e o eles sempre em confronto. Eu acho que Marcelo fez muito bem essa ponte, criou esta ideia de que, apesar das nossas diferenças, apesar de podermos ter perspectivas diferentes, existem em comum. Não concordo neste quase unanimismo em relação a Marcelo, em relação a olhar para ele com um jeito que ele consegue muito bem passar para as pessoas, em que isto tudo é consensual e ele está a fazer tudo pelo bem. Não, Marcelo é um agente político, há questões que ele faz com calculismo, há questões que ele faz olhando para o futuro e para reordenamentos políticos que podem vir aí, e por isso nem tudo aquilo que ele faz é inocente, nem tudo aquilo que ele faz é bem.
E lá às vezes não se mete muito nos poderes do Governo, não mistura bastante, um bocadinho, não, confunde, bastante, não se confunde bastante, um bocadinho os poderes do Presidente com os do Governo?
Bastante, com um aliado precioso que ele tem, que se chama Comunicação Social. É a comunicação social e é a palavra do Presidente que fazem mais do que qualquer ato. Não encontrará nenhum ato dele em que ele interfira propriamente com os poderes. É pela palavra que ele interfere, é pelo condicionar. Por exemplo, eu estou convencido, e isto é só eu a deitar-me a adivinhar, que a polémica do Panteão, aquela resposta muito rápida que António Costa deu com toda a forma desajeitada como fez, a fez só por uma simples razão.
Com medo de Marcelo?
Com medo de Marcelo. Ele olhou, mas sou só eu a deitar-me a adivinhar, mas ele olhou e disse assim, o Marcelo vai se pronunciar sobre isto. Antes que o Marcelo
se pronuncie,
vou-me antecipar. E este constrangimento intemporal é muito complicado.
Mas não há namoro entre Marcelo ou um falso casamento entre Marcelo e António Costa?
Eu acho que já foi mais verdade. E foi mais verdade enquanto havia um ponto que os unia, que se chamava Pedro Passos Coelho. Ou seja, a rejeição a Pedro Passos Coelho servia bem para os dois personagens e servia para eles mostrarem esse casamento. Eu julgo que neste momento isso não é tão verdade.
É mais um divórcio quase?
Não, não, mas é uma relação conflituosa. É uma relação com alguma distância. Eles para a família mantêm a aparência de uma paz, mas eu por trás não acredito que mesmo com um sorriso e com boa disposição, não tem que ser tudo muito assintoso, não se vão vigiando e tentando percepcionar os seus passos, obviamente com mais dificuldade para António Costa, porque
tem o cargo mais difícil também, não é?
Tem o cargo muito mais difícil, executivo. O Presidente tem essa benesse de poder fazer tudo bem, porque não há nada que ele faça de facto, em concreto e como executivo, por isso pode fazer tudo bem, embora eu acho que há momentos em que ele nem fez muito bem mesmo nas declarações, mas tem essa vantagem grande e tem a velocidade pelo lado dele. É muito difícil apanhar Marcelo Rebelo.
Os dois que se conhecem muito bem também, há muitos anos, não é?
Conhecem-se portanto muito bem e por isso eles percebem bem e percepcionam bem o que é que
Um está a pensar em relação ao outro.
Está a pensar em relação ao outro e vão tentando aí fazer algum jogo de antecipação com mais sucesso ou menos sucesso, mas eu julgo que isso tenha acontecido muito.
David, este é também um ano marcado pela economia, não é? Parece que tudo corre bem nesse campo ao governo. Há quem tenha já também escolhido Mário Centeno como uma das grandes figuras deste ano. Estas conquistas económicas é mérito do governo ou da conjuntura?
Eu acho que há mérito do governo. Nomeadamente no cumprir de metas orçamentais e de uma imagem para a Europa que nós julgávamos, até pelo ponto de partida de onde vínhamos, impossível. E, por outro lado, há sempre conjuntura, como houve na crise. Esta ideia de que nós éramos culpados de uma crise e que vivemos isolados do mundo, não é verdade. Nós vemos, por exemplo, que estamos com um ritmo de crescimento muito bom com o comparativo do passado, mas se olharmos acima de nós na Europa, há muitos mais. A União Europeia está a crescer mais do que, por exemplo...
Tem um ritmo mais avançado, mais acelerado.
Mais acelerado do que os Estados Unidos ou do que o Japão, e por isso é natural que nós sejamos contagiados por isso. Mas há, evidentemente, até pela desconfiança que havia em relação a esta solução parlamentar, evidentemente que há mérito na forma como se conseguiu, por um lado, mais ou menos satisfazer reivindicações à esquerda, como se conseguiu gerir com mão de ferro, e Centeno aí é o total responsável, as despesas contendo, para a crítica da esquerda, contendo gastos, mas contendo...
As chamadas cativações, não é?
As chamadas cativações, apesar de tudo, são um dos instrumentos fundamentais dessa política, mas que permite obviamente ao governo sorrir, e depois ao turismo também, que nos ajudou a todos nós, imenso, às cidades e ao país, a recuperar dinamismo. E também ele, feito de benefícios, feito de qualidades nossas e da capacidade que o país tem, mas também feito de uma conjuntura internacional, nomeadamente devido ao terrorismo, que fez com que convergissem para este país, que é tão pacífico como nós sabemos, uma série de visitantes e que se criassem condições muito rapidamente em cidades que estavam, nomeadamente o centro do Porto, por exemplo, e mesmo de Lisboa, muito decadentes, criamos condições, nós somos muito rápidos.
Portanto.
Mas nós somos muito rápidos a fazer isso, é verdade que temos uma capacidade imensa de aproveitar as situações, somos bons comerciantes e rapidamente, jogando até com coisas de genuíno, aproveitando gerações que estão a sair das escolas de hotelaria, aproveitando esse casco urbano vazio que deu alojamentos locais, aproveitando os meios que estavam criados pelas low costs, conseguimos fazer disto uma atividade muito pujante e que ajudou também o governo a sorrir na frente económica, com os resultados que nós sabemos até ao nível da Europa com a eleição de Mário Centeno para Presidente do Eurogrupo.
E as agências de rating também tiraram Portugal do lixo, mas isso não pode ter um efeito contrário nas pessoas, ou seja, levá-las a consumir ainda mais. A nossa economia continua frágil.
Continua frágil, eu acho que não é demais ter sempre este estamos bem, mas esta adversativa continua frágil, nós continuamos a ser um país débil, continuamos a ter uma dívida muito elevada. Eu acho que os bons resultados não nos podem fazer esquecer este panorama de fundo, que é difícil de resolver na atual aliança de esquerda. São necessários aí, entre-se em contradições muito fortes entre os vários apoiantes, mas eu acho que isso tem que ser uma noção que nós perdemos muito rapidamente de contexto. Nós, mais uma vez, somos capazes de nos sentir eufóricos com esta atual situação, porque tudo está bem, mas a verdade é que o nosso... a nossa incapacidade de resolver problemas de produtividade, de, apesar de tudo, não sei, não tenho a certeza ainda que tenhamos conseguido virar tanto para as exportações e que isso seja, que esteja sólido em termos de opção. A falta de capital estrangeiro e de investimento fazem, obviamente, que Portugal continue a ter uma economia muito frágil, em que o tal espírito da conjuntura, nomeadamente internacional, pode de repente influenciar as nossas boas qualidades, que temos algumas, e agravar as más, que também temos muitas.
Ou seja, é preciso algumas cautelas, não é? Portanto, como o Presidente da República, de resto, também tem vindo a alertar, não é?
Sim. E o Presidente da República já está a pensar, obviamente, em 2018 e 2019, tem esse papel de também, de alguma forma, até pelo seu otimismo, que também não será tão irritante como o de António Costa, mas também está muito presente, ele sente que tem que ir dizendo e deixando sinais de que se alguma coisa correr mal, ele avisou. É um cuidado político que ele tem, mas também é um alerta que faz pedagógico para que as pessoas não entrem numa euforia, nomeadamente os partidos que estão o partido que está no poder não entre numa euforia de achar que de facto passamos as nossas dificuldades. Não é verdade. Continuamos a ter um setor financeiro com problemas, continuamos a ter questões de organização das empresas complicadas. Eu acho que a crise limpou algumas cabeças em termos de algumas das prioridades daquilo que a gente precisa enquanto país, mas existem ainda muitos problemas que vão, daqueles que demoram muitos anos, não são
os tais estruturais, não é?
Os tais estruturais, demoram muito tempo.
Já ninguém tem dúvidas que esta solução governativa vai chegar até ao final da legislatura, portanto vai cumprir os 4 anos. No entanto, depois das eleições autárquicas, pode-se dizer que o Partido Comunista, que perdeu várias câmaras, nomeadamente algumas importantes, Almada, por exemplo, para o Partido Socialista, podemos esperar que o Partido Comunista e também o Bloco de Esquerda possam ter uma posição mais cerrada em relação ao governo de António Costa?
Eu acho que...
Na certeza, porém, não é? Que esta solução vai chegar até ao final, não é?
Sim, até porque uma crise provocada sem uma razão eminentemente clara para os portugueses, e não vejo qual seja, castigaria aquele que a provocasse. E por isso...
Ninguém quer, portanto...
Ninguém quer quebrar a aliança, mas ninguém quer estar amarrado a ela também. E por isso parece-me a mim, até porque as eleições se começam a aproximar, eu acho que o PC perdeu... O PCP levou isso a sério. Se olharmos os números em termos de eleitores, não se nota tanto isso. O PCP tem ali uma franja muito regular no total e no número absoluto de eleitores, ou seja, não há aqui uma variação tão grande, não há crescimento.
É um partido em que os militantes são muito fiéis, não é? Portanto,
não só, os eleitores típicos, os eleitores típicos. Do Bloco andam ali nos 400 e tal mil, 500 mil, e aquilo está sempre lá. Os números estão lá sempre. As percentagens depois variam conforme há mais abstenção, menos abstenção, claro. Conforme são câmaras e os diferentes resultados de decorrentes do sistema eleitoral. Mas o Bloco deles continua firme, ou seja, não é tão grave a perda assim, não é a conquista. Ou seja, eles estão próximos do poder, ajudaram a alterar uma série de coisas, forçaram uma determinada agenda e não estão a beneficiar em termos de eleitores. E depois há essa necessidade, de alguma forma, de nas próximas eleições continuar a encontrar naquilo que é o seu principal património, quer do Bloco, quer do PCP, que é a sua força reivindicativa, energias para que os eleitores acreditem que continua a ser útil votar em forças de esquerda que permitiram...
E não dar a maioria,
e não dar a maioria ao Partido Socialista. Ou seja, de que há... Eles precisam urgentemente, quer um, quer outro, de maneiras diferentes, de passar a ideia de que este governo é assim, fez as devoluções que fez, fez algumas retificações em termos de legislação laboral, em termos do desemprego, em termos de tudo isso, porque eles influenciaram decisivamente a ação governativa. E para fazer passar isto é preciso que a crítica seja mais audível, que não se passe só dentro das negociações no interior do Parlamento, mas que venha cá para fora. E por isso acho que eles estão a cumprir com alguma razoabilidade. Se nos lembrarmos nos primeiros tempos deste governo, qualquer sussurro do PCP ou do Bloco era ai Jesus que já vai a quebrar e não havia noção, já percebemos...
Vem uma greve, vem os sindicatos,
isto vai cair, a aliança já não vai passar o próximo orçamento, acho que já ninguém, como dizia, já ninguém pensa isto, mas eles precisam de conquistar aqui algum ou de recuperar algum capital de insatisfação que leva que os eleitores que se revêem em posições mais à esquerda tenham alguma capacidade para voltar a encontrar o seu eleitorado.
Nas próximas eleições legislativas, eventualmente, se o Partido Socialista não tiver maioria, o parceiro ideal será o Bloco de Esquerda e não o Partido Comunista. Ou seja, esta solução dificilmente voltaremos a encontrá-la.
Sim, até porque é difícil o PCP integrar
depois
um governo.
Depois do PCP perder as câmaras todas, não é?
Portanto, é difícil o PCP integrar um governo e é possível o Bloco de Esquerda pensar nisso. Eu acho que isso é possível. As posições do Bloco têm mostrado sempre... Basta ver, por exemplo, como é que os dois classificaram a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro para perceber um PCP a dizer sim, dizes que queres emprego qualificado, então podes fazer mais do que isso e não andar a lutar pelo déficit. E um Bloco que achou que o discurso estava dentro dos trâmites era mais ou menos razoável. Ou seja, aqui deixou algumas críticas, mas
maior.
Há uma aproximação maior entre o Bloco e o PCP, embora em muitos casos haja uma fiabilidade maior do PCP, porque as suas posições e aquilo que promete e aquilo que diz é aquilo que cumpre.
Se no ano passado Portugal venceu o Europeu de Futebol, este ano também foi um ano de vitórias. Portanto, vencemos pela primeira vez Eurovisão, António Guterres assumiu funções como secretário-geral da ONU, Mário Centeno eleito presidente do Eurogrupo. Portanto, o país tem vindo a receber várias distinções na área do turismo. Isto faz bem aos portugueses, à moral dos portugueses.
Sim, eu acho que devemos enquadrar, apesar de tudo, há vitórias que são individuais. A de Salvador é uma vitória dele, nós gostamos de nos rever aquilo, tantos anos a ver a Eurovisão e a ficar cá em baixo, mas é uma vitória de um cantor, como a dos futebolistas, quer queiramos, quer não, é deles, eles é que jogam, o treinador, a estrutura, nós somos, se quiseres,
apoiantes, não é?
Damos aí um valor importante e temos aqui, obviamente, algum orgulho. Somos um país que não incomoda muito e que tenha esse capital de relacionamento que leva a que personagens como António Guterres ou como Centeno cheguem a esses cargos importantes, como Durão Barroso, de certa forma, também. E eu julgo que isso é interessante. Era bom de olhar o nosso lugar no mundo. Temos uma diplomacia, apesar de tudo, que ainda funciona, porque está mais protegida das influências e das variações de poder político do que o resto. Isso devia ser uma lição, por exemplo, para nós. Haver uma carreira diplomática, como apesar de tudo vai existindo, mesmo com intervenções políticas ou tudo, tem-nos protegido de manter alguma capacidade. Não somos tão ousados, por exemplo, como os nossos irmãos espanhóis, nomeadamente em territórios onde eles foram potências coloniais. Nós não conseguimos ter a mesma capacidade, nem na África, nem no Brasil, nem no Oriente, que de forma mais resoluta os espanhóis, mas temos uma posição simpática como país europeu que eu julgo que nós podemos beneficiar e que há razões para ter, obviamente, algum conforto patriótico por conseguirmos atingir estes feitos.
Há muita gente que diz que Portugal é dos poucos países do mundo em que se cola, enquanto país, às vitórias individuais. Tem a mesma opinião?
Não, eu acho que todos os países,
mais ou menos,
pequenos,
não é?
A campo escolar, mais ou menos, nós às vezes exageramos um bocadinho, achamos que de alguma forma isso passa também para nós, não é bem verdade. Mas é bom olhar para os exemplos, é bom olhar para figuras como António Guterres, nomeadamente para a carreira internacional que ele fez. Apesar de tudo, é interessante olhar para aquilo que foi o jogo económico deste governo e pensar como ainda há pouco tempo éramos os párias ao lado dos gregos e hoje somos capazes de nos sentar e coordenar a economia do euro. É absolutamente interessante e eu acho que não temos também, não reivindicando para nós essa vitória, há razões para perceber.
Estamos orgulhosos, não é?
Estamos orgulhosos, são gente que nos é próxima, que fala a mesma língua que nós, que come o mesmo bolo rei e o mesmo bacalhau no Natal.
David, no plano internacional, Donald Trump tem levado os Estados Unidos a um progressivo isolamento, não é? Com o abandono dos acordos internacionais, como o de clima. Também agora com esta crispação com a Coreia do Norte, a questão da Palestina. Temos que ter receio deste Donald Trump.
Eu acho que o mundo receia.
E ele tem sido pior do que aquilo que se esperava dele. Já se esperava mal, não é? Pronto.
Já se esperava mal. Havia alguma ideia nos primeiros tempos, até dos norte-americanos, de que a própria estrutura, Washington, se quisermos numa palavra só, conseguiria controlar aquilo que parecia ser um fogo selvagem. Não parece que isso seja possível, ou não tem sido possível. Andamos sempre ali um bocadinho na corda bamba, e nomeadamente a gente às vezes olha, mas ainda não aconteceu nada, ainda não houve nenhuma guerra. Não, o problema não é só o que não aconteceu, é tudo aquilo que deixa de acontecer e pode deixar marcas durante muito tempo.
O caso do clima, não é? Portanto,
o caso do clima, no caso da paz no Médio Oriente, ou seja, locais e políticas em que, se os Estados Unidos não eram a vanguarda, eram pelo menos o garante de que alguma coisa mais ou menos razoável e mais ou menos boa podia acontecer. Nós fomos durante muito tempo esse garante e eu julgo que que ou nós, os norte-americanos, foram a Ocidente esse garante e, infelizmente, parece-me a mim, isso tem deixado de ser possível com Donald Trump, ou seja, esse papel de algum equilíbrio, embora sempre com derrapagens, como nós sabemos pela história norte-americana, deixamos de ter esse polícia na situação internacional, o que leva, por exemplo...
A China, por exemplo, a querer ocupar o lugar.
A China a querer ocupar o lugar em questões como o ambiente, mas não só, e a China tem um trabalho nem sempre visível em África, na América Latina, que vai começar a vir ao de cima, ou seja, uma capacidade de influenciar o mundo, de liderar, de facto, em termos de influência política, o planeta e uma série de governos, e eu acho que os chineses estão a tentar ocupar esse espaço, a União Europeia, se calhar, pode afirmar-se também como um farol em termos de direitos, de liberdades e garantias e de vontade de que a democracia vingue, mais do que, até por contraste com o atual ocupante em Washington, eu acho que a União Europeia aí, apesar das nossas divisões, de não termos um exército próprio, de dependermos dos norte-americanos...
E da vontade de vários países, não é?
Mas temos que ser, eu acho que aí era importante, até por contraste com a China, levantarmos bem alto os nossos créditos em termos de democracia, em termos de um Estado que respeita o direito e que dá os exemplos para isso, um Estado aqui dito de uma forma supranacional, porque somos obviamente compostos de vários Estados, acho que a União Europeia aqui tem um papel para fazer, infelizmente podemos temer, ou continuar a temer ao longo de 2018, muitas coisas razoavelmente más por parte da gestão norte-americana. Vamos ver, eles vão ter também midterm elections, ou seja, eleições a meio tempo que poderão retirar aos republicanos ou não o controle do Senado, e isso será obviamente importante para percebermos como é que Donald Trump continua
ali. Muda ou não?
Muda ou não, porque
já sabemos que
o efeito até às vezes pode ser pior, não há certezas nenhuma.
E no caso de Donald Trump nada é previsível. David, estamos a chegar ao final, no entanto eu gostava de irmos até à lusofonia, porque o nosso programa está a ser ouvido em todos os países de língua oficial portuguesa, e podemos dizer que o grande destaque deste ano vai para a mudança da liderança em Angola. Acha que o Presidente João Lourenço está a ir longe demais nesta transição? Isto é só um primeiro passo e depois não tomará grandes medidas, apenas estará numa de querer mostrar quem manda ali e fica assim agora por aqui. O que é que nós podemos esperar deste Presidente e desta relação entre Portugal e Angola, que parece que não anda lá...
Não anda muito bem, porque existem casos judiciais e infelizmente os poderes angolanos continuam a não perceber a divisão ou a separação de poderes entre a justiça e o Estado, e por isso não me prevejo que aí possamos encontrar para já muitas pontos comuns. Depois existem outras confusões que advêm, nomeadamente de grandes interesses económicos, que algumas das pessoas que neste momento estão a ser afastadas têm também com capital português, e por isso vai haver obviamente situações de conflito entre, porventura, entre empresas e aquilo que estas pessoas têm e aquilo que o Estado angolano poderá achar que está a defender, e por isso não prevejo que para já seja melhor. Agora, há essa necessidade, como dizia, de alguma forma afirmar o poder, e isso é muito. É todo um programa e tem sido feito de uma maneira muito cerrada, muito mais depressa do que aquilo que se esperava. Esperava-se aqui uma mudança mais suave, até pela maneira como o poder foi concedido e passado. Pensava-se aqui que haveria medidas transitórias, mas o atual presidente angolano tem atacado em diversas frentes, tem-se mostrado preparado para isso. Não sabemos é se até ao momento isso significa claramente um virar de página de um Estado que tem tanto para fazer, um país tão rico que recorrer para tentar fazer aquilo que deve ser a função do Estado, que é beneficiar os seus cidadãos e não só um grupo. Vamos perceber para já de que havia um grupo de gente que estava colada a uma série de estruturas no Estado e empresas que está a ser retirada, se ela vai ser substituída, se a gestão desses bens que são património coletivo dos angolanos vai ser aplicada de outra maneira. Ainda não temos dados suficientes para perceber como é que de facto se vai passar para os angolanos. Aquilo que nós podemos e devemos desejar é obviamente que aquilo seja um país mais, mais capaz de redistribuir, de reequilibrar, de ultrapassar uma série de constrangimentos que tem. Não, isso não é um processo que possa demorar poucos anos, vai demorar muito tempo, mas eu acho que todos nós desejávamos, e estou certo, que se isso fosse conseguido, as relações entre Angola e Portugal têm tudo a ganhar de ambos os lados em estarem clarificadas e mais claras e mais capazes de um entendimento, não só entre governos, mas entre povos. Eu julgo que isso todos nós teríamos a ganhar se Angola fosse, se quisermos, um país mais normal.
E parece que, pelo menos, este presente tem vindo a agradar aos ativistas. Só mesmo para terminar, e eu sei que um minuto é muito pouco, até porque um ano não cabe num minuto, mas olhando já para 2018, para o novo ano, quais é que são assim os grandes temas que se prevêem para o próximo ano?
Eu acho que este fogo que ardeu, infelizmente, vai continuar ao longo da questão de vigilância política, como eu dizia. Vamos ter um orçamento de 2018 interrogado pelas mudanças que falou há bocadinho e que têm a ver com as eleições autárquicas e também por um dado novo, completamente novo, que é termos uma liderança do PSD alterada.
No início logo do ano, não é?
No início logo do ano, e isso vai alterar e altera um bocado o atual panorama político. Acho que um dos movimentos interessantes de 2017, que foi a questão do assédio sexual e dos direitos das mulheres, nomeadamente nos seus locais de trabalho, eu suponho que ainda vai continuar e propagar-se ao longo de 2018. Talvez estejamos a virar uma página civilizacional e isso é sempre importante e é sempre uma forma de ver. Vamos continuar a observar como é que a oposição, como é que o governo e a esquerda, diria eu, os seus apoiantes se mantêm de alguma forma sólidos. Vamos estar atentos ao papel do presidente Marcelo, saber se ele vai conseguir atingir graus de aprovação e de popularidade norte-coreanos. Acho que estaremos à espera do verão para perceber se o turismo continua a ser o maná que nos tem. Não sei se haverá alterações legislativas às quais devemos estar atentos, nomeadamente a possibilidade de vir um referendo à eutanásia, mas também algumas alterações às leis de trabalho. Este é um dossiê em que os partidos à esquerda, porventura, vão tentar forçar o governo.
Antes do final da
legislatura. Eu acho que já são
temas. O orçamento, não é?
E o orçamento
que será lá mais
para o
final do ano.
Mais lá para lá. E no outro campo mais divertido temos o Mundial para perceber como é que os nossos jogadores se vão comportar e se conseguem não fazer, pelo menos a chegar um bocadinho longe com esse campeonato da Europa que levam ao peito, conseguirem chegar um bocadinho longe e mostrar que somos capazes de fazer alguma coisa nesse capítulo sempre complicado que é obviamente um Mundial de Futebol, mas nós sabemos e estamos a falar para as comunidades. Eu não conheço coisa que una tanto as pessoas e que seja capaz de refletir esta vontade de nos ligarmos todos, às vezes uns aos outros, como ao desporto e neste caso como ao futebol. Eu acho que é sempre um momento de comunhão, nomeadamente para todos aqueles que estão lá fora e que se sentem de alguma forma muito próximos de Portugal. Eu acho que independentemente das espalhaçadas e dos excessos todos que temos em relação a um mundo também complicado como é o futebol, acho que são sempre momentos de comunhão muito interessantes nesta comunidade muito dispara e muito distante às vezes que são os portugueses espalhados pelo mundo.
David, muito obrigado por ter estado aqui connosco e um bom 2018. Muito obrigado.
Se um dia alguém pergunta por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagar. possas voltar a aprender.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe esta sugestão. Na próxima sexta-feira, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Porto, recebe o Concerto de Reis, onde vão ser executadas canções de Natal com obras para canto e piano, quarteto de vozes à capela e piano pelo quarteto Medivoce. Por isso, se puder, apareça. E já sabe também que pode espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra esta e outras sugestões. E assim chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que fizemos um balanço do ano 2017 que agora termina. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana e tenha um grande 2018.
Abres a porta e vais embora, nem te despedes de mim. Meu amor, não fujas agora, que está a chegar a hora de voltar para o pé de ti. Deixas a chave à entrada num vaso com flores para ti. E nesta última jogada, vês que ao sair de casa não tens como voltar para mim. Sais e a noite leva o dia, não há mais sol para ver. Sei que não voltas aqui, e eu, feito cobarde, não sigo em frente e espero por ti. Deixas dor na minha voz, fica tão áspera de pena, e todos os versos sobre nós são agora mais que um poema para ler um dia se formos avós. Digo baixinho ao ouvido de quem me quiser ouvir, o meu sonho é ficar contigo, e se eu um dia consigo, juro, nunca mais vais fugir de mim. Sai se a noite leva o dia, não há mais sol para ver. Sei que não voltas aqui, e eu, feito cobarde, não sigo em frente, espero por ti.
Sei que não voltas aqui. E eu, feito cobarde, não sigo em frente e espero por ti. Sei que não voltas aqui.